As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar vai entrar novamente em aviso amarelo devido às temperaturas baixas que irão voltar a marcar os próximos dias, sendo que desta feita também as máximas vão cair, pelo que o frio será mais intenso. É expectável que este aviso esteja em vigor até ao dia 20 de janeiro, pelo menos. Recorde-se que nos últimos dias Tomar já baixou a valores na ordem dos 4,3 graus negativos. Aliás, nesta semana, durante as madrugadas manhãs, o mercúrio tem descido sempre abaixo de zero. Tudo aponta para que estes valores sejam ainda mais baixos. Saiba que em caso de persistência de eventuais sintomas gripais, deverá contactar a linha Saúde 24 através do número 808-24-24-24, através da qual pode obter esclarecimentos sobre os efeitos do frio, medidas de autoproteção ou ser devidamente encaminhado para os serviços de saúde. A esse propósito, nunca é demais recordar os conselhos de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde.
É verdade, o frio é está e nós devemos realmente ter muito cuidado com ele. A nossa zona é sempre, já por tradição, uma zona muito fria. A zona de Tomar é sempre uma zona muito fria. Ainda não conseguimos, realmente este ano já tiveram menos 5 graus ou 5 graus negativos em Chaves, mas aqui também é sempre muito frio. Ora bem, tem-nos valido, digamos assim, o facto dos dias o sol estar quentinho ou pelo menos estar conseguir combater um pouco aquele frio que se sente de noite. Naturalmente que os cuidados a ter com o frio, embora o frio possa ser mais ou menos, os cuidados serão sempre os mesmos. Há realmente a necessidade de as pessoas, sempre que puderem, evitar sair à noite, evitar os locais muito, muito frios, portanto, normalmente a rua e com as temperaturas muito baixas. No entanto, se não for possível e se a pessoa tiver mesmo os trabalhadores noturnos que trabalham de noite, as pessoas que tiverem mesmo que sair, devem sempre fazê-lo muito bem protegidas contra o frio. Não interessa que seja muitas camadas de roupa, interessa que seja realmente uma roupa quente e, sobretudo, proteger as extremidades, proteger as orelhas, proteger o nariz, proteger a cara, com as mãos, com luvas, a cara com cascóis, com um chapéu. Deve sempre tentar-se realmente, deve mesmo, não só a tentativa, deve ser mesmo concretizada de proteger essas extremidades. Nós perdemos muito calor por as extremidades e temos efetivamente que tentar que isso não aconteça. Devemos também beber muitos líquidos. Poderá parecer que nós não transpiramos, que nós não suamos, mas para manter a temperatura do nosso corpo, nós necessitamos de beber muitos líquidos. E beber líquidos, sobretudo e sempre que se puder, líquidos quentes. Um chá, nas horas das refeições, a sopa é muito importante e sempre a sopa muito quentinha.
Senhora Doutora, no que à gripe diz respeito, o pior ainda estará para vir?
Pensamos que sim, que para o fim deste mês esteja realmente a epidemia, possa haver realmente uma epidemia, mas naturalmente que nestas alturas do ano há sempre casos de gripe. E ainda hoje, ainda ontem falando com colegas, numa tarde num centro de saúde houve um caso suspeito de gripe, mesmo gripe. Portanto, não estamos ainda nesta altura, numa altura de gripe mesmo. As pessoas vacinaram-se, ou este ano houve uma boa adesão à vacinação. Vamos ter gripe, porque é mesmo assim, são dois vírus que foram já identificados, mas eu creio que mesmo o pico da gripe que irá aparecer, provavelmente lá mais para o fim do mês, segundo os epidemiologistas pensam, não será uma epidemia grave.
A indicação é do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. Há registro para o alargamento de horário em algumas das estruturas situadas na região, não só no que aos dias úteis diz respeito, mas também aos sábados, domingos e feriados. Precisamente neste particular, no que no Centro de Saúde de Ferreira do Zézer diz respeito, por exemplo, nota para o horário de funcionamento das 9 às 19 horas. Já em Mação, esse período será das 10 às 20 e em Orém, das 9 às 19. Nos dias úteis, registro para os centros de saúde de Abrantes, que ficam abertos das 18 às 22 horas, em Alcanena das 15 às 20, em Torres Novas e Orém será das 20 às 22 horas. Já os centros de saúde de Tomar não têm previsto para já qualquer alargamento de horário devido ao eventual acréscimo de utentes face ao expectável pico da gripe. Com efeito, desde esta quinta-feira, tal como já sublinhámos, que algumas estruturas do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo alargaram o período de atendimento, mas Tomar ficou de fora desta lista. A ERTE sabe que este cenário apanhou de surpresa a Câmara Municipal, que tem tentado obter explicações que justifiquem estas escolhas. Entretanto, a nossa redação já apurou que os centros de saúde nabantinos não estão neste novo regime porque não há ainda uma presença de doentes que assim justifique esse alargamento. Ainda assim, as estruturas tomarenses estão em plano de contingência, o que significa que também haverá aumento de período de atendimento caso se justifique. Fonte ligada ao processo considerou este escalonamento como mais eficaz, já que evita situações do passado em que diversos profissionais foram mobilizados para um serviço que nem se justificou face ao número aquém do esperado de utentes. José Delgado, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, arrasou a Agência Portuguesa do Ambiente na sequência do desejo expresso por esta entidade em tornar o Centro Histórico Nabantino como parte da Reserva Ecológica Nacional. Uma ideia que já terá acolhimento também da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo e que na prática iria significar a estagnação da zona antiga da cidade e a sua morte lenta. O eleito do PSD sugere mesmo a realização de uma manifestação e desafia a Câmara a atuar com força contra a APA, que não cumpre em matéria de poluição no Nabão, acusou, sendo que Anabela Freitas, presidente da autarquia, disse ser favorável a uma forma musculada de o município se fazer ouvir.
Eu acho que se estiver este tom e eles forem irrepetíveis, temos de fazer uma manifestação sem problema nenhum, todos, sem partidos, por Tomar. Já se fez pelo hospital e por muitas situações, e o Poço de Tomar conseguiu. Se calhar está na hora de mostrarmos essa força. É uma aberração total. Pessoas passam nas entidades e depois querem mudar e truncar o desenvolvimento de uma cidade como Tomar, histórica, das primeiras da Europa e do país. O que é isto? Temos de ser duros. Eu desafio aqui a Sr. Presidente e a Câmara a atuar e não deixar. Nós não podemos permitir que uma APA que não cumprem, na maioria das vezes, as suas obrigações, e Tomar é um exemplo, a poluição do rio é no dia-a-dia, e eles têm a competência de fiscalização daquilo que não é urbano, e não o fazem. Deixam fazer o que nós sabemos nas albufeiras, não cumprem. E depois vêm querer impor situações a uma zona histórica de Tomar consolidada, com centenas de anos, com o peso histórico que tem, o que é isto? Estamos a brincar. Temos de dar a volta a isto. Correr com esses senhores, por que não? Mudar as chefias. Quem é que os pôs lá? Temos de perguntar. Foi colocado lá porquê? Por compadrio ou porquê? Foi colocado lá por conhecimento ou porque era amigo? Ou por competência? Temos de questionar isto tudo. Porque é uma violação do nosso espaço. É uma violação daquilo que é o património.
E às vezes o problema nem está tanto nas chefias, está nos técnicos que ninguém conhece. E as chefias passam e os técnicos continuam lá e continuam com este problema. Aliás, não se consegue compreender como é que um PDM, e que os territórios são dinâmicos e devem de ser dinâmicos, como é que um PDM demora cerca de 20 anos a rever, ou um plano pormenor, aquilo que é a média nacional são 5, 6 anos. Pá, que até não se compreende. E ainda por cima, efetivamente, esquecendo, vindo buscar então as cheias dos mil anos, essa então para mim, havia montes de registros há mil anos, não é? Portanto, exatamente. Esquecem-se todas as intervenções que foram feitas no Rio, no âmbito do Polis, que também vieram condicionar aquilo que é o comportamento das cheias, não é? Vamos ver o que é que isto vai dar, sendo certo que, como sabe, estou sempre disponível para formas mais musculadas de nos fazermos ouvir.
O Juízo Central Criminal de Leiria, por acórdão de 7 de janeiro último, condenou um homem, na pena de 5 anos e 6 meses de prisão efetiva, pela prática de um crime de abuso sexual de crianças e 3 crimes de atos sexuais com adolescentes. No acórdão deu-se como provado que em dezembro de 2010 e em fevereiro de 2011, no interior do seu veículo, que se encontrava estacionado entre Caldas da Rainha e Foz do Arelho, o arguído por 4 vezes manteve relações sexuais com uma menor de 13 anos. A investigação foi realizada pelo Ministério Público com a coadjuvação do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
Na análise mensal à criação de sociedades, a NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, verificou que foram criadas no distrito, em dezembro, 112 empresas. Pela primeira vez, em 2018, Orém assumiu o primeiro lugar do pódio no que à criação de projetos empresariais diz respeito. Os concelhos de Santarém e Orém foram, ao longo do último ano, os que mais empresas viram nascer. Santarém liderou sempre a tabela, à exceção do mês de março, com Benavente a assumir esse lugar, e dos meses de junho e julho, onde este concelho surgiu empatado com o de Orém, que em todos os meses do ano assumiu o segundo lugar da classificação. No último mês, precisamente de dezembro, Orém lidera destacado com a criação de 24 sociedades, seguindo-se, sem surpresas, Santarém com a criação de 17. Em terceiro lugar, aparece Rio Maior, que contribuiu com 11, seguindo-se os concelhos de Torres Novas e Tomar, com a criação de 9 empresas. Cruz surge logo de seguida com 8, seguindo-se Almeirim com 7 e os concelhos de Benavente e Salvaterra de Magos com 6 cada. Cartaxo, Entroncamento e Alcanena criaram cada um 3 empresas em dezembro. No final da tabela, com a criação de 2 sociedades, surgem Abrantes e Ferreira do Zêzere e logo de seguida Golgã e Sardual, que apenas contribuíram cada concelho com 1 empresa criada. Os concelhos de Alpiarça, Chamusca, Constância, Mação e Vila Nova da Barquinha não tiveram qualquer nova sociedade neste período.
Rádio R, informação.
A instalação de 2 postos de carregamento para veículos elétricos continua a ser um objetivo adiado no que a Tomar diz respeito, e isto quando já alguns concelhos do Médio Tejo têm essas estruturas em funcionamento. A questão foi levantada na recente reunião do Executivo Camarário na Bantino pelo vereador Luís Ramos, do PSD, que questionou o Presidente sobre o assunto. Como explicou Anabela Freitas, a instalação dos postos de carregamento não está dependente da vontade da autarquia, mas sim da empresa concessionária e do concurso efetuado pela mesma.
Isto foi um processo que começou a ser trabalhado em 2011 na comunidade intermunicipal. E existem, na altura, não sei porquê, o município de Tomar não quis aderir. E os municípios que agora, onde foi instalado os carregamentos elétricos, foram os municípios que aderiram nesta primeira geração. Nós já aderimos em 2016... a uma segunda geração, onde assinámos um protocolo no âmbito da MOBIE, com a entidade que gere os carregamentos a nível nacional, portanto, nós e todos os outros municípios da comunidade intermunicipal que não tinham aderido na primeira fase. Nós colocámos, durante o ano de 2018, questionámos por diversas vezes, quer dizer, assinámos o protocolo e ainda não temos cá nenhum carregador. Problema, a MOBIE faz um concurso internacional para a aquisição dos carregadores, não é? E, portanto, o concurso demorou. Ou seja, neste momento, Tomar está na segunda fase da instalação de carregamentos elétricos. E a MOBIE, que é a entidade que gera isto, não nos sabe dizer quando é que eles estarão disponíveis. De qualquer das formas, quer no projeto da Várzea Grande estão previstas as instalações de carregadores elétricos, assim como, porque no âmbito da MOBIE tinha que ser, nós tínhamos que indicar locais para carregamentos não com fins turísticos, e o local que nós indicámos foi ao cimo da Alameda, porque até fica próximo de um ponto, de um posto de transformação, portanto foi aí que nós colocámos o local. Aguardámos é que a MOBIE, pronto, termine lá o concurso público que fez.
Está aberto o concurso para a admissão de 14 bombeiros para a Corporação de Tomar. O procedimento entrou em vigor com a publicação do aviso 719 de 2019, em Diário da República, sendo que está em causa um regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, correspondente à carreira de bombeiro municipal e categoria de bombeiro municipal de terceira classe. O concurso está assim aberto por um período de 10 dias, a contar do dia seguinte à publicação do referido aviso. Estes futuros operacionais terão como missão combater incêndios, prestar socorro às populações, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades, prestar socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas, entre outras. No que aos requisitos gerais diz respeito, os interessados devem ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados pela Constituição, lei especial ou convenção internacional, ter idade idade inferior a 25 anos, completados no ano de abertura do concurso, ou possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções, para além de ter como habilitações literárias mínimas o 9º ano de escolaridade ou equivalente. Os mais de 70 mil visitantes anuais do Castelo de Almourol, Conselho Vila Nova da Barquinha, têm agora melhores condições de segurança e conforto para visita ao Monumento Nacional. Terminaram no dia 29 de dezembro as obras de valorização e arranjo paisagístico da ilha. Os trabalhos decorreram no segundo semestre de 2018 e centraram-se na melhoria das condições de acesso do público ao castelo, na requalificação do coberto vegetal, na requalificação da margem direita e na colocação de um palco para espetáculos dentro do castelo. A operação, denominada Valorização do Castelo de Almourol, teve um custo a rondar os 165 mil euros, tendo sido candidatada a fundos comunitários, devendo ser comparticipada em 85% do valor total. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, explicou em que moldes decorreu esta intervenção.
Procuramos criar as condições de percurso de visita na ilha e ao próprio castelo com maior segurança e com maior conforto. Daí a substituição das escadas de acesso, desde o embarcador, a substituição do percurso entre o embarcador e o início da subida para o castelo, nomeadamente com pavimento capaz que na altura não existia, a substituição, a recolocação de balizas de percurso de subida, ou seja, as chamadas possibilidades de agarrarmos e de, no fundo, evitarmos a queda, a construção de alguns degraus para vencer a subida do afloramento rochoso complexo, porque nem toda a gente poderá, nomeadamente pessoas com mobilidade reduzida, não podem objetivamente ir visitar o castelo, porque é um castelo de sui generis em Portugal, porque de facto construído no afloramento rochoso e granítico com grande complexidade. Também não podemos intervir em toda a sua extensão, porque estamos limitados em termos da Direção-Geral do Património Cultural, porque de facto nos indicia que existe inconvenientes, nomeadamente em intervir naquele monumento nacional, porque pela sua relevância e pela sua preservação do próprio castelo, mas com também a introdução de um palco amovível e com também equipamentos de recolha de resíduos, nomeadamente então alguma sinalética para alertar os visitantes para alguns perigos que existem, nomeadamente quando, no chamado percurso de ronda, uma vez que não tem balizas ou guardas para o conforto do visitante, de facto, tornar o castelo mais acessível, mais confortável na sua visita e, no facto, também podemos recolher melhores imagens e também contar a sua história, porque também vamos intervir neste momento na questão da própria linguagem de comunicação, nomeadamente em inglês. Ou seja, são todas algumas valias para o turista nos visitar, se concebido que agora contam bem com a criação do Centro de Interpretação Templário no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha e com a criação de um guia túnico, poderemos, de facto, ofertar a todos os turistas que nos visitam condições, muito melhores condições do que do antecedente.
Este é claramente um investimento, não é um custo. Este investimento terá algum tipo de comparticipação?
Sim, este investimento foi concluído com data de 29 de dezembro, num projeto de valorização dos monumentos nacionais, com participação de 85% pelos programas comunitários.
A altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia da primeira crónica 2019, gostaria de referir o Guia de Boas Práticas de Acessibilidade no Alojamento Turístico, produzido pelo Turismo Portugal. Isto porque, com o crescimento anual do segmento do turismo acessível, verifica-se uma necessidade cada vez maior de adaptar o alojamento turístico às necessidades da procura. É importante assegurar às pessoas com necessidades específicas, tanto quanto possível, um nível de autonomia que lhes permita sentirem-se seguras e satisfeitas com o serviço prestado. A possibilidade de utilização integral das diversas valências do alojamento turístico, como sejam restaurante, bar, piscina, spa, ginásio, sala de reuniões, etc., é sinal de que se pretende assegurar um acolhimento de qualidade para todos. O Turismo de Portugal, no seu site oficial, disponibiliza um guia aos profissionais da hotelaria que prestam serviços a clientes com mobilidade condicionada ou com incapacidade, informação técnica e algumas recomendações que, através de uma maior sensibilização e conhecimento das necessidades destes clientes, lhes permite uma melhor interação e incremento da qualidade do atendimento prestado. Algumas práticas para tornar o alojamento turístico mais acessível, indicadas no Guia de Boas Práticas, e, muito sinteticamente, referem-se ao acesso e o percurso exterior, que deve estar bem identificado através de sinais normalizados ou outros de rápida percepção. O atendimento adequado no ato da reserva e do check-in, que deve ser aproveitado para recolher toda a informação possível junto ao cliente sobre as suas limitações e necessidades específicas. Quartos adaptados com espaços amplos que permitam a livre circulação, com instalações sanitárias providas de barras laterais e pisos antiderrapantes. Os restaurantes e bares do empreendimento turístico, para além das condições de acessibilidade à utilização do espaço de forma autónoma, devem integrar também ementas adequadas à diversidade de alergias alimentares existentes. O website do alojamento turístico deve ser acessível, sobretudo no que se refere aos mecanismos de navegação para obtenção de informação de todos os espaços que o compõem. Por fim, o guia refere-se à formação dos próprios colaboradores que trabalham no alojamento turístico, pois são eles que interagem diretamente com os clientes. De facto, o turismo acessível ou turismo para todos não deve constituir uma questão da exclusiva competência das autoridades públicas. Deve ser, também, uma prerrogativa dos agentes económicos do setor, operadores turísticos, agências de viagens, fornecedores de transporte, alojamento ou gestores dos recursos turísticos. Trata-se de uma responsabilidade coletiva.
Rádio Wealth, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.